Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos.
Hebreus capítulo 4, eu estarei lendo a partir do verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para nosso socorro em ocasião oportuna. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, eu sei que todos nós passamos por lutas, eu sei que talvez você esteja passando, e isso faz parte da vida, e faz parte também do cristianismo. O fato de sermos cristãos não nos exime das lutas e dificuldades deste mundo. E a palavra do Senhor fala muito a respeito disso e como deve ser a nossa postura, como deve ser o nosso comportamento diante das dificuldades deste mundo. Por vezes, nós corremos o risco de esquecermos da nossa fé, de esquecermos de como deve ser o padrão do comportamento cristão, quer seja nas atitudes, quer seja nas nossas manifestações, quer seja diante das dificuldades ou diante dos sucessos desta vida. Em todas as ocasiões, quer seja quando você estiver passando por grande privação ou quando você estiver passando por um grande sucesso, nós somos tentados a esquecermos de como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a manifestação da nossa fé. O autor aos Hebreus está escrevendo aqui aos crentes daquela época e eles estavam enfrentando grandes lutas, grandes provações, perseguições. E então, eles estavam sendo desafiados a manter firme a sua fé. Eles estavam sendo desafiados a não abandonar o Senhor. Eles estavam sendo desafiados a não enfraquecer. E o estilo que o autor escreve aqui, não se sabe ao certo quem foi o autor, mas certamente é palavra de Deus inspirada. Deus usou alguém para escrever esse texto que chegou até nós. E o estilo que ele usa para animar é relatar quem é Deus. Então, a fonte da nossa fé, a fonte da nossa motivação, a fonte daquilo que vai nos animar e nos dar, então, a devida capacidade para seguir adiante, não é nada mais, nada menos do que o conhecimento de Deus. É conhecer o Senhor. E isso trará força a nós. Quanto mais conhecermos de Deus, mais fortes, mais firmes, mais perseverantes nós seremos. Acompanhe-me nessa breve leitura. Ele diz, verso 14, assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja, ele está falando a respeito de Jesus. Ele fala de Jesus como sendo o Filho de Deus. Ele reafirma que quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Senhor que veio ao mundo. Ele é o nosso Redentor. Então, tendo ele como esse grande sumo sacerdote, é que nós vamos manter firme a nossa fé. E quando fala a respeito, então, de esse sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Você já estudou as Escrituras, você saberia dizer, explicar qual é a função do sacerdote, dos sacerdotes no Antigo Testamento, e qual era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento? É importante isso, nós entendermos bem o Antigo Testamento, porque tudo isso tem uma figura que é representada no Novo Testamento. Veja, ele está mostrando que Jesus é a figura deste sumo sacerdote. Então, todos os sacerdotes estavam empenhados do trabalho do Senhor, e o sumo sacerdote era aquele que coordenava os demais sacerdotes. E era ele, competia a ele, o sumo sacerdote, fazer o sacrifício por todo o povo uma vez por ano. E também consultar a Deus a favor do povo. Era exclusivo dele, uma vez por ano, entrar ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e ali fazer sacrifício por toda a nação, por todo o povo de Deus. Os sacerdotes, então, cuidavam do serviço ordinário todos os dias. Duas vezes ao dia, de manhã e à tardezinha, tinha que ir até lá dentro e renovar o altar, renovar o sacrifício, renovar a lenha para o fogo que queimava incessantemente ali. Todos os dias eles trabalhavam, e o sumo sacerdote coordenava tudo isso. Então, ao dizer que Jesus, ele é esse sumo sacerdote, dá para nós a ideia de primazia, da ideia daquele que está acima de todos. E então entenda que ele é o cabeça da igreja, como o Novo Testamento bem expõe. E entenda que, na visão do Novo Testamento, Jesus é o sumo sacerdote, e sacerdote não é apenas pastores. Todos nós temos agora, principalmente na visão de Hebreus, a acesso à presença do Senhor. Nós ministramos diante do Senhor, nós falamos diretamente com o Senhor. Você não precisa ir mais à presença de um sacerdote para que ele ministre o perdão para você, para que ele passe uma penitência para você cumprir e purgar ali os seus pecados. A Bíblia mostra que, pelo sacrifício de Cristo, agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Então, somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, e a todos nós é dado a graça, a maravilhosa graça de nos achegarmos diante do Senhor, falarmos diretamente com Ele. Que bênção você poder falar diretamente com o Senhor. Mas saiba que, ao passo que todos nós somos vistos como sacerdotes, há um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. É Ele quem coordena, é Ele que está acima de nós, é Ele que nos representa perante Deus. Então, quando vamos orar ao Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Quando vamos pedir o perdão a Deus, pedimos na mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, veja, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, é ter ele desta forma. Observa, é importante esse detalhe. Tendo, pois, Jesus dessa forma. Porque não são todos que têm a Jesus, que consideram Jesus dessa forma, que veem Jesus dessa forma. Para muitos, Jesus é apenas um profeta. Para muitos, Jesus foi apenas um grande homem, um grande mestre. Para outros, Jesus foi um charlatão. Mas para nós, não. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é esse grande sumo sacerdote. E nós temos ele desta forma. Ele é assim, exatamente como as Escrituras o descrevem para nós. Nós somos aqueles que cremos e obedecemos e reconhecemos ele como sendo dessa forma. Uma vez sendo assim, conservemos firmes a nossa confissão. Esta confissão que ele fala aqui, se trata de uma declaração. Se trata daquilo que alguém declara, daquilo que alguém confessa. É o que nós professamos ser nosso. Ou seja, nós cremos nisso, que Jesus é o Filho de Deus, é esse sumo sacerdote, é o Salvador, o Redentor. Nós declaramos isso, nós professamos isso, nós confessamos que isso é a verdade e nós vivemos por essa verdade. E como falei semana passada, vivemos e morremos por esta verdade. Mantemos firmes essa nossa confissão. Ele faz um chamado a que isso seja conservado. Então, entenda que é algo que se perde, é algo perecível. Você só conserva aquilo que é perecível. Você põe um alimento na geladeira porque existe o perigo dele perder, dele perecer. Então, quando fala que nós devemos conservar algo, porque é algo que pode ser perdido, e é esta firme confissão, é essa declaração, é esta crença. Prova disso é que muitas pessoas que acreditam no Senhor e começam a caminhada cristã, vêm para a igreja, se submetem ao batismo, fazem a sua pública profissão de fé, professam essa fé aqui, essa confissão de fé aqui, e depois de certo tempo abandonam isso, desistem dessa caminhada, apostatam da fé, desistem da fé. Com tristeza, na minha caminhada cristã, tenho visto pessoas que agem dessa forma, que não conseguem conservar um bom testemunho, que não conseguem conservar a sua fidelidade a Deus, que não conseguem conservar esta crença e esse temor ao Senhor. Então, o chamado aqui é a mantermos firmes a nossa crença. Mantenha firme, meu irmão, minha irmã, a crença que você tem. Não troque. Aqui mesmo em Hebreus, ele cita o exemplo de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura em troca de um ensopado, um prato de comida. Estava com muita fome. Ficou ali tentado diante daquela comida. E então ele faz esse péssimo negócio. E é citado o exemplo de Esaú como aquele que abandona aquilo que é importante diante do pai, diante da família, trazendo isso para o exemplo dos cristãos que às vezes abandonam a sua fé diante do Senhor. Abandonam a intimidade com o Pai Celestial para trocar por meros momentos pecaminosos. Então, mantenhamos firme a nossa confissão, a nossa fé. Ele prossegue, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele fala a respeito, então, da obra de Jesus e fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, e quando diz todas as coisas, é todas mesmo, diz que foi tentada a nossa semelhança, da mesma maneira que nós somos tentados, ele também foi tentado, mas não pecou. Em hipótese alguma, ele pecou. Ele era totalmente santo. Viveu como homem neste mundo, como um de nós, e conseguiu a vitória para nós, não para si mesmo, porque ele é o Senhor da glória. Veio a este mundo, esvaziou-se de si mesmo, passou pelo sofrimento, passou pela tentação, enfrentou todas as angústias deste mundo, por amor a nós, se fez como nós e venceu na cruz para o nosso bem. Diz o texto que nós temos a ele como esse sumo sacerdote, como esse que ministra a nosso favor, como esse que nos socorre e que ele se compadece das nossas fraquezas. Aqui nós enxergamos a Cristo não como aquele que está pronto a apontar o dedo e acusar, porque ele não faz isso. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Ele, o Senhor, não nos acusa. Cristo, nosso Salvador, não nos acusa. Pelo contrário, ele se compadece das nossas fraquezas. Aliás, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos pessoas de fé que fraquejaram. Noé fraquejou. Abraão fraquejou. Moisés fraquejou. Elias fraquejou. Quando nós chegamos no Novo Testamento, os apóstolos fraquejaram. Na crucificação de Jesus, narra os evangelhos que Pedro o negou, mas o Novo Testamento, os evangelhos mostram que nenhum estava ali para tentar defender o Mestre, que nenhum perseverou nem sequer em oração e vigilância com ele. Pegaram no sono, se apavoraram, se amedrontaram, pós-morte e ressurreição de Jesus, ainda duvidaram de que ele realmente havia ressuscitado. Um povo fraco, assim como eu e você, somos fracos, sim, somos pecadores, sim, mas graças ao bom Deus nós temos Jesus, esse sumo sacerdote que se compadece de nós, e que nos estende a mão e nos socorre. Se não fora o Senhor, o que seria de nós? Se não fora o Senhor, já teríamos sido destruídos. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui numa igreja hoje à noite. Estaríamos perdidos na prostituição, na bebedice e em tantos outros caminhos errados aí fora. Se estamos aqui é pela graça, pela misericórdia do Senhor, que se compadece, que ama, que socorre, que traz para junto de si, que intercede à direita do Pai por nós que ainda somos fracos. Ele é esse bom Senhor, esse bom pastor que cuida das suas ovelhas. Verso 16, então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Há um chamado aqui para nos achegarmos a Deus. Para quem gosta da língua portuguesa, né, ou aqui trazendo do grego para o português, né, veja só esse verbo aqui, ele está no tempo presente, ele está no modo subjuntivo. E quando nós falamos do subjuntivo, nós falamos de possibilidade, nós falamos de potencialidade, ou seja, é uma ação que pode ou não acontecer. Acheguemo-nos. Você pode fazer isso ou não. É um chamado a todos nós. E muitos têm se achegado a Deus. E muitos não têm se achegado a Deus. Você pode viver esta vida abundante que o Senhor promete? Você pode viver o Evangelho de maneira coerente, de maneira eficaz, de maneira vívida, uma vida, uma espiritualidade vibrante, verdadeira, pungente? Ou você pode viver uma espiritualidade fraca, de aparência, aonde você se mostra como um religioso, mas você não tem vida com Deus, você não tem raízes estruturadas no Senhor, você não tem testemunho, você não tem conhecimento, você não tem proximidade, intimidade com o Altíssimo. Este é o chamado, é que nos acheguemos à presença do Senhor. E diz que é um chamado para chegarmos de forma confiadamente junto a esse trono da graça. Então, veja, ele fala de fé, daquele que chega com confiança. Então, é um chamado à fé, é um chamado à oração. Como é que você vai se achegar a Deus? Pela oração? Pelo estudo da palavra dele? É mediante conhecimento, oração, que você vai conseguir intimidade com Deus? Você quer, já falei isso há pouco tempo atrás, você quer experimentar um avivamento na sua vida? Você quer experimentar uma vida vibrante junto ao Senhor? Leitura bíblica, oração, dedicação a Deus. Fidelidade acima de tudo. Receita simples para um avivamento pessoal, para a intimidade com o Senhor, a chegarmos de maneira confiante junto a esse trono da graça. Então, ele mostra a respeito desta abertura que Jesus fez para nos achegarmos à presença do Senhor. O trono da graça traz para nós a ideia do governante supremo, do Deus soberano que está no seu trono e dali ministra a graça dele, o favor dele, o sustento dele, a providência dele para tudo aquilo que nós necessitamos desta vida. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá, meu querido, minha querida, que vem o sustento para o seu dia a dia. É de lá que vem a saúde. É de lá que vem o trabalho para você tirar a sua fonte de renda, para pôr o pão de cada dia na mesa. É de lá que vem a esperança para dias melhores para a nossa nação, para a nossa família. É de lá que vem o socorro, é do trono da graça, onde o Altíssimo está e aonde o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor, está ali à direita, intercedendo por nós. Diz que nós devemos nos achegar ali a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Misericórdia e graça, recebermos misericórdia. Então ele fala de um lado a respeito do perdão. Veja, não invertei as coisas. Primeiro nós precisamos, não é de um milagre. Primeiro nós precisamos, não é de um novo emprego, de uma nova fonte de renda. Em primeiro lugar, nós não precisamos é de uma cura. Em primeiro lugar, nós precisamos é da misericórdia do Senhor, é do perdão do Senhor, porque nós somos esse povo pecador, nós somos esse povo falho, e em primeiro lugar nós precisamos é dessa misericórdia do Senhor, e é lá na presença do Senhor, é achegando ao Senhor de forma humilde, que nós receberemos o perdão, a misericórdia dele sobre nós. É numa atitude humilde daquele que busca o Senhor e que recebe ali o seu perdão, que nós então receberemos a graça. Não queira receber primeiro a graça para depois buscar a misericórdia. Primeiro a misericórdia, primeiro o perdão do Senhor, primeiro nos consertarmos com Deus, para então desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para nós. E acharmos graça do Senhor para o socorro em ocasião oportuna. Acho muito legal a maneira que a Bíblia diz aqui, o Senhor ter colocado, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu fico me perguntando, quando seria essa ocasião oportuna? Há momentos em que nós carecemos mais da graça do Senhor. Certamente, há momentos mais tranquilos e momentos mais turbulentos. E é nesses momentos que nós, então, entendemos ser a ocasião oportuna desta graça, desse socorro do Senhor a nosso respeito. Muitas vezes, quando nós estamos debilitados, muitas vezes, quando nós estamos ali no olho do furacão, no meio dos problemas, nós não temos forças nem mesmo para orar. Não deixe para buscar o socorro do Senhor quando as dificuldades bater à porta. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Nós devemos agir e entender que a vida com Deus, a vida de oração, a vida piedosa, é algo que vai se exercendo. E eu me lembro de certo pregador que, falando sobre esse tema, ele disse assim, olha, eu vou arriscar fazer uma heresia. Ele diz, e eu concordo, que as orações, às vezes, elas são preventivas. A oração é uma prática cumulativa. A oração é difícil descrever, mas entenda onde eu estou querendo chegar. A oração é uma prática que você vai exercendo todos os dias e que aquilo vai te fortalecendo para o devido momento que você carecer da graça do Senhor. Você imagina alguém que não ora e então agora surgiu um grave problema. E eu vejo muito isso acontecendo, a pessoa corre para a igreja, chega na igreja, pastor, eu quero estar aqui agora todos os dias, tem culto todo dia? Não, só tem terça e domingo. Só terça e domingo? É só terça e domingo. E a pessoa vem, primeiro mês, terça e domingo, segundo mês ela vem só domingo, terceiro mês ela já vem só no dia da ceia, e aí, pouco tempo depois, ela já não vem mais nenhum. Veja, nós somos chamados a algo que seja constante diante de Deus. E então, quando vêm essas ocasiões complicadas na nossa vida, nós somos aquele que se encontra com o joelho trôpego. Preguei sobre isso há pouco tempo aqui. Aquele que, no meio da dificuldade, ele se sente enfraquecido. Você já leu a história de Jó? Já leu o livro de Jó aqui na Bíblia? Ele era um homem fiel a Deus, constantemente cultuava a Deus, temente ao Senhor, vida com Deus, e então as dificuldades vêm sobre ele, e em meio à sua dificuldade, ele faz todo o seu lamento, todo o seu questionamento, e mantém-se ali até que a bênção do Senhor venha sobre ele. Então, entenda que nós somos aqui chamados a nos achegarmos a Deus, a nos fortalecermos junto ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia do Senhor e assim vivamos na presença dele, e que no tempo certo que nós necessitarmos, recebamos o socorro do Senhor. Não são todos os dias que nós carecemos desse socorro, mas para aquele que está na presença do Senhor, Deus o socorre nos momentos necessários. Eu gosto muito desse texto na versão da Bíblia Viva. Ela diz o seguinte: portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia, acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Eu gosto que ele traz aqui um sentido que está no original grego, que é um chamado a chegar até Deus, a ir até Deus e permanecer lá. Não é fazer uma visita. Não é invocar o Senhor em alguns momentos. Não é estar em contato com Deus só naqueles momentos. Desde que o Senhor te alcançou, desde que o Senhor te salvou, você vive na presença dele. Porque as Escrituras nos ensinam que o Espírito Santo faz morada em nós. Então é permanecer na presença de Deus. É permanecer sempre fiel ao Senhor. Concluindo, conservemos firmes a nossa confissão. Não abra mão, meu irmão, minha irmã. Tentações vêm, lutas vêm, mas nós não podemos negar a nossa fé. Entenda que negar a fé não é só quando você diz, não acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus, na Bíblia, não é só isso. É quando você deixa de ser fiel e passa a viver no pecado. É quando você já não acredita mais e passa a ser um mero religioso. Então, conserve firme a sua crença, aquilo que você acredita a respeito de Deus. Segundo, nós temos esse Senhor que se compadece de nós, que olha para nós. Domingo passado, falei sobre o tema da Reforma Protestante, trazendo o exemplo de Lutero. Ele, um homem dedicado a Deus ali, segundo os costumes daquela época, mas que se via de uma forma tão suja que ele achava que seria impossível Deus salvá-lo, até que ele entendeu que não era por obras, não era por ele mesmo, mas era pela graça do Senhor. Então, nós temos esse Senhor que se compadece, que cuida, que ama, que nos sustenta. E, por fim, acheguemo-nos na presença do Senhor e permaneçamos lá. Se você ainda não é um crente, se você ainda não tomou decisão por Cristo, se achegue a Cristo, tome essa decisão, viva para Deus, viva a salvação que Jesus Cristo conquistou para você. Se você já fez isso, graças a Deus, permaneça nisso. Não abra mão disso. Muito cuidado, esteja atento aos seus pensamentos, vigie o seu coração. Lembre-se, Quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani com seus discípulos, ele chama a orar e vigiar para não entrar em tentação. O chamado não é apenas a orar, mas a vigiar. Acho que precisamos falar um pouco mais sobre isso. A necessidade da vigilância. Não fique desatento. Imagina a cena de um motorista desatento que está mexendo no som o tempo todo, atendendo o telefone enquanto dirige, olhando para os lados, o risco que ele corre de se envolver num desastre. Nós somos chamados a vigiar, porque há muitas distrações neste mundo. Muitos não estão tendo a devida dedicação a Deus porque estão distraídos, cativados, seduzidos por esse mundo. Então, permaneça firme, permaneça atento, permaneça fiel a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar.